Então nós paramos, semana passada nós vimos a genética de Yaakov. Então vamos voltar a ver um trechinho que a gente viu logo em seguida. E seguir em frente. Bom, então voltando o que aconteceu no final das contas. Yaakov trabalhou 7 anos para se casar com a Rachel, receber a Leá. Aí ele reclamou com o sogro, ele se casou com a Rachel e teve que trabalhar mais 7 anos para a Rachel. Terminaram esses 14 anos, Yaakov falou, bom, estamos indo embora. Não, o que? Imagina, tudo indica que você só trouxe bênção enquanto você estava aqui. Fica mais, trabalha aqui. Quanto você quer receber? Aí Yaakov diz, olha, se você quer me pagar, tem que ser de início, não depois. Então, toda vez que nascer um animal que tem manchas, é meu. Perfeito. E aí começam as enganações do Lavan. E o Yaakov vai levando 6 anos, ele vai levando o trabalho desse jeito. E nós vimos que ele cresceu muito. Tudo isso graças à ajuda de Hashem. E como nós vimos semana passada, tem essa teoria que o anjo tem ensinado para ele algumas regras de genética. Aí Deus fala para Yaakov, olha, você volta para a tua terra, volta para o lugar onde você nasceu. Então, o Yaakov chama as suas esposas para o campo e fala para elas, começa a dar um discurso, que é, na verdade, a segunda parte do que nós vimos sobre genética. Porque quando o Yaakov fala para as esposas, olha, vocês sabem que durante tanto tempo eu trabalhei tudo direitinho para o seu pai, e ele me enganou um monte de vezes, e se ele falava que vai ser esse tipo de malhado, então nascia tudo daquele tipo, e ele já ficava com raiva, então ele falava, não, na verdade não é isso, é outra coisa, na verdade é outro tipo de malhado, tem que ser riscas, tem que ser bolinhas, tem que ser marquinhas, e assim foi enrolando, e no final o anjo me mostrou tudo o que se passava, e o anjo me mostrou que era para eu levar os olhos e ver que, na verdade, aqueles brancos que tinha na minha frente não eram brancos, eram animais malhados. E aí Hashem falou para mim, se levanta e volta para a sua terra. E aí responde a Rachel e a Leá, escuta, será que nós temos alguma parte ainda na casa do nosso pai? Você pensa o quê? A gente vai ficar aqui por herança? Nosso pai vendeu a gente como qualquer coisa por aí, como estrangeiras. Não está nem aí com a gente. E toda essa riqueza que Hashem deu do nosso pai para você é para nós e para os nossos filhos. E agora o que Deus falou para você, faça. É interessante uma observação. O Yaakov recebeu uma ordem de Hashem. Volta para tua casa. Qual seria a lógica? Que ele chama as esposas, fala, ó, pessoal, o negócio é o seguinte. Deus mandou voltar para casa, ok? Estamos saindo amanhã. Não é isso que acontece. Yaakov chama as esposas e fala, olha, vocês sabem muito bem como eu trabalhei honestamente pro teu pai. Ah, sim, sim, sabemos. E vocês sabem como ele me enganou um monte de vezes. Ah, sim, sabemos. Então, o que vocês acham da gente ir embora? E, aliás, Deus falou que é para ir embora. Se de qualquer jeito, Yaakov sabia que ele tem que ir embora, porque Deus ordenou. Por que ele faz todo esse discurso para elas? Por que ele já não fala de uma vez? Olha, Deus mandou ir embora. Mais fácil. Dá todo um discurso de motivos, e para mais ou menos elas chegarem à conclusão sozinhas. olha, você sabe, é difícil trabalhar aqui, teu pai fica me enganando. Por que ele faz tudo isso? O Shlach HaKadosh, foi um dos grandes mestres que viveu no século 15 e 16 em Tzfat. Ele era do grupo forte de Kabbalah que tinha na época em Tzfat. O Arizal, Rav Yosef Karo, Rav Shlomo Kabatz e outros. Ele está enterrado em Tveria, perto do Rambam, perto do Maimonides. Shlá traz uma explicação muito interessante. Ele diz que, na verdade, aqui Yaakov está nos ensinando uma grande lição. É muito comum que a pessoa tenha uma ideia e ele quer que a família toda siga a ideia dele. Então ele chega e fala, o negócio é o seguinte, a partir de agora vai ter que ser desse jeito. Mas ele está forçando as pessoas a fazerem a ideia dele. E a Kova Vino está nos ensinando que mesmo quando você tem um motivo muito forte, que é irrefutável, Deus mandou eu voltar para casa. E a Kova não chega para as esposas e força elas a aceitar a opinião dele, ou seja, Deus mandou ir para casa. E a Kova, em primeiro lugar, traz uma série de ideias para ver se elas sozinhas vão chegar à conclusão que ele chegou. Quer dizer, diz o Shlá, não force uma situação, e sim, traga alegações que façam com que as pessoas sozinhas, com a própria lógica, cheguem à conclusão que você quer que cheguem. Deixa as pessoas pensarem, deixa as pessoas raciocinarem. Por isso, em primeiro lugar, ele fala, olha, vocês sabem muito bem como que está difícil de trabalhar aqui, e não é fácil, teu pai fica me enganando, para ver se elas sozinhas vão falar, de fato, não sei o que está fazendo aqui, vamos embora daqui. Depois que ele falou isso, ele pode usar uma alegação mais forte, olha, Deus também falou para ir embora, então... O que você está perguntando nossa opinião? Lógico que nós aceitamos. Mas pelo menos ele deixou uma primeira chance para elas meditarem e elas chegarem à conclusão sozinhas. Conta a Torá, Yaakov se levantou, Vayisait banavet nashav al hagemalim, e montou seus filhos e suas esposas sobre os camelos. Vamos lembrar que nesse momento Yaakov já tem 11 dos 12 filhos que ele vai ter. Ele monta todo mundo em camelos e vamos viajar. Vayinhaget kol mikneu. Ele começou a direcionar todos os seus animais. Toda a riqueza que ele conseguiu, todos os bens que ele conseguiu. Era toda a riqueza e todos os bens que ele conseguiu adquirir lá em Padanaram. Ele começou a crescer muito com os carneirinhos e com os bodes. Ele vendeu, conseguiu comprar com isso escravos, conseguiu comprar jumentos. Conseguiu comprar camelos. Ele agora está voltando com um séquito gigantesco. Lavoi Yitzhak Aviv Arzakenan. Ele está indo agora para o Yitzhak, o seu pai, na terra de Canaan. Yitzhak está vivo. Está voltando para casa. Velavan Halach. E o Lavan foi Ligzozetzono. Lavan foi tosquear o seu rebanho. Então vamos lembrar que Yaakov ficou com a parte do rebanho do Lavan, que era a parte doentia, e os velhinhos e os fraquinhos. Disso ele fez toda a riqueza dele. Enquanto que todos os animais bons e todos os animais que não eram malhados foram ficando distantes E todos os, na verdade não só isso, os malhados pequenininhos que já existiam quando foi feita a divisão, também foram dados todos para o Lavan. Então tudo isso estava num outro canto, como nós vimos, que tinha uma distância de 3 dias entre o rebanho que Jacob cuidava e o rebanho que era dos filhos do Lavan. Então o Lavan foi até o rebanho que estava com os filhos dele para tosquiar. Vatignov Rachel et haterafim asher leaviha. E a Rachel roubou as estátuas que pertenciam ao seu pai. As estátuas, roubou as estátuas do pai. A Rachel pensou, eu estou indo embora. E as chances que tinha de eu convencer meu pai a largar idolatrias, já era, porque eu só vou embora, acabou. Você sabe de uma coisa? Vou levar comigo. Vou levar comigo para mostrar para ele se as estátuas não conseguem nem proteger e guardar a si próprias, muito mais ainda que não vão guardar você. Então ela roubou. É interessante, vai perguntar. Por mais que ele estava errado, é verdade que o Lavan estava errado em fazer idolatria. Mas será que podia roubar as estátuas? Será que você pode roubar alguma coisa que alguém está fazendo de errado? Não justifica uma coisa ou outra? Então por que que Rachel roubou as estátuas do seu pai? Existe um conceito específico para idolatrias. Uma idolatria pela Torá precisa ser queimada. Queimada. Não adianta só destruir, não adianta jogar fora. Uma idolatria, a mitzvah da Torá vai asherehem tisrefun ba'esh. Tem que queimar no fogo. Então, depois a gente vai ver por que que ela roubou, por que que ela não queimou. Mas de qualquer forma, pela Torá, Rachel podia e devia queimar essas idolatrias do pai. A partir do momento que tem algo que por definição deve ser queimado, essa coisa não tem mais dono, é como se ela já tivesse queimada. E por esse motivo que Rachel podia pegar isso. Não tem nenhum problema dela pegar a idolatria, porque uma idolatria é como se ela já fosse inexistente. Pela Torá ela não pode ficar lá, ela não pode existir. Por isso a Rachel podia pegar isso. Daqui a pouco a gente vai ver porque que ela não queimou, porque que ela roubou. Mas de qualquer forma a Rachel pegou isso para ver se consegue fazer o seu pai desistir de idolatria. Vayignov Yaakov et lev Lavan ha'arami. E o Yaakov roubou, entre aspas, roubou o coração do Lavan, o arameu, ao não dizer que ele está fugindo. Ou seja, em vez do Jacob chegar para o sogro e falar, olha sogrão, chega, estamos indo embora. Ele não falou nada, simplesmente sumiu. Fala. Isso. Certo. A Rachel roubou as estátuas porque ela queria mostrar para o pai que ele não pode ficar servindo idolatrias. Ela quis demonstrar. Essas idolatrias nem guardam a si próprias, você ainda fica servindo essas coisas aí. Por que você não serve Deus?
Provavelmente, presume-se,
Enquanto ela estava lá, ela tentava influenciar o pai devagarzinho. Olha, esses negócios aí, por que você fica servindo? Por que você não serve Deus? Que negócio é esse de idolatria? Agora ela está indo embora. Se ela está indo embora, acabou os papos que ela vai ter com o pai. Não tinha telefone ou Skype para ela poder convencer o pai. Então ela resolveu, vou levar embora, assim ele não vai mais servir isso. Agora, interessante a linguagem que a Torá fala aqui. Al-Belihi Gidlo, que o Yaakov não contou, que Boreach, que ele fugiu. Boreach pode ser tanto presente, que ele está fugindo, ou pode ser que ele já fugiu. Nossos mestres explicam que a Torá está querendo dizer duas coisas nas mesmas palavras. Em primeiro lugar, Yaakov não informou o seu sogro que ele está indo embora agora. Em segundo lugar, o Yaakov nunca contou ao longo desses 20 anos para o seu sogro que ele estava lá como fugitivo. Ele não contou em nenhum momento que ele estava fugindo do Esav. Por quê? Porque se ele contasse que ele está fugindo do Esav, ele ia ter só problemas. Primeiro, que o Lavan podia dizer, escuta, se você é assim fugitivo, eu vou lá saber quem aprontou com quem, o que foi, o que não foi. Eu não vou entregar minhas filhas para um cara que está aqui fugitivo. Segundo lugar, Lavan ia ficar de olho nele o tempo todo, porque se ele já fugiu uma vez, ele pode fugir mais vezes. Então, por isso, Yaakov resolveu, eu não conto nada sobre esse passado, deixa quieto, meu sogro não precisa saber disso. Porque se um dia eu precisar fugir daqui, do jeito que eu estou vendo que estão indo as coisas, então, fica quietinho, o dia que eu precisar fugir, eu consigo fugir, ele não vai nem descobrir que eu estou fugindo, não vai ficar tão de olho em mim. Fugiu Yaakov e tudo que ele possuía, fugiu junto com ele. Vayakom vayavor et hanahar. Ele veio e atravessou o rio. Vayasem et panav har ha-Gilad. E ele começou a andar em direção a um monte chamado Monte Gilad. Vayugad le Lavan vayom ha-Shelishi. No terceiro dia, contaram para o Lavan que Varach Yaakov, que o Yaakov fugiu. Porque levou 3 dias para o Lavan ficar sabendo. Porque o rebanho que estava nas mãos dos filhos dele, que é onde ele estava agora tosqueando, ficava a 3 dias de viagem. Então levou 3 dias para chegarem lá para informar ele. Tem um Midrash que conta que na realidade o que aconteceu, como descobriram que o Yaakov fugiu? Quem garante que ele fugiu? Você não está vendo ele mais por aí, daí talvez ele foi pastorear em outro lugar. Lembra do poço que o Yaakov chegou na terra do Lavan e encontrou a Rachel nesse poço? Era um poço que ao longo dos 20 anos que Yaakov estava, tinha água em abundância e a água estava sempre em cima, fácil de pegar. Graças à bênção do Yaakov. De repente os pastores chegaram lá no poço. Cadê a água? Muito estranho. Como pode ser que não tenha água no poço? Bom, amanhã a gente vê de novo. Segundo dia, olham de novo. Cadê? Terceiro dia, viram que não tem água, eles falaram, opa, aquele sujeito que trouxe a bênção para a gente não está mais por aqui. E por isso correram para o Lavan para avisar ele, ó, acho que teu genro andou fugindo. Vayikach et echav imo. Ele pegou seus irmãos junto dele. Vayirdof Acharav. Então, quem são esses irmãos? Esses irmãos do Lavan não são irmãos, são irmãos em ideia, os colegas dele. A irmandade labânica. Vayikach et Achav imo, ele pegou os irmãos, Vayirdof Acharav, perseguiu. Derech Shivat Yamim, durante 7 dias ele perseguiu Yaakov. Levou 3 dias para ele ficar sabendo. Nesses 3 dias, Yaakov já conseguiu fugir 3 dias de distância. Então agora leva 7 dias para alcançar onde está o Yaakov. Vayadbekoto behar Gilad. Ele conseguiu encontrar o Lavan, quer dizer, o Lavan conseguiu encontrar o Yaakov quando o Yaakov estava no Monte Gilad. Se encontraram lá. Então, o Yaakov está viajando. De repente, o Lavan está correndo, correndo, correndo atrás. Muito mais rápido, escuta. Pensa, Lavan está indo com uma turma que quer acabar com todo mundo. Uma turma, um exercitinho que ele fez, não tão um exército. Yaakov está com as esposas, com os filhos, tem filhos pequenos ainda. Um monte de escravos, um monte de animais. Ele anda muito mais devagar. Por que que o Lavan pegou essa turma toda para ir junto? A intenção dele, de fato, era uma intenção negativa. Ah, safado, o cara fugiu, eu vou lá, eu vou acabar com ele. Por isso ele pegou toda a turma. Como o Yaakov já tinha ouvido dos filhos do Lavan, que o Lavan andava dizendo que esse malandro aí conseguiu enriquecer as minhas custas, na verdade é tudo roubado de mim. Então, o Lavan foi agora para tirar tudo que o seu genro roubou dele, coitadinho. Vayavo Elohim el Lavan ha'arami. Deus apareceu para o Lavan arameu bachalom halayla, no sonho da noite. Na noite anterior, ele estava já alcançando o Yaakov, já viu, já avistou o Yaakov lá na frente. Era noite, foi dormir, sonhou. Sonhou com Deus, vayomer lo, e Deus falou para ele no sonho, hishamer lecha pentedaberim Yaakov mitov adra. Toma cuidado, Lavan, para não falar com Yaakov do bem ao mal. Eu não quero ver você discutindo com o Yaakov. O que quer dizer isso? O que quer dizer não falar do bem ao mal? Que não é para falar mal com o Yaakov, eu te entendo. E por que não pode falar o bem também? Em primeiro lugar, bem do Lavan é um bem só aparente. Porque se ele engana o tempo todo, as promessas políticas dele são tudo mentira. Então o bem que ele está falando é tudo mentira, tudo coisas espertinhas. Então diz Deus para ele, Yaakov não precisa desses papos também. Não fala nem bem nem mal. Porque o teu bem também é só enganação. Em outras palavras, não engane ele e não brigue com ele. O Midrash conta que apareceu no sonho o anjo Michael com uma espada e começou a mostrar que ele quer matar o Lavan no sonho. O anjo no sonho apareceu querendo matar o Lavan. Matar o Lavan. E diz o anjo para ele, não fala do bem ao mal. Por quê? Porque o bem dos perversos é mal perante os tzadikim. E mais ainda. Sabe de uma coisa, Lavan? nem adianta você falar bem. Você já enganou tantas vezes que ninguém acredita mais no Pedrinho e o Lobo. Não adianta você falar mais. Então nem fala bem, nem fala mal. Fica quieto, que vai ser melhor para você lá, vai. Ninguém mais te ouve. E Yaakov, com certeza não. Bom, vayaseg Lavan et Yaakov. Aí o Lavan finalmente alcançou mesmo Yaakov. Ve Yaakov taká et aholó bahar. Yaakov montou a sua tenda na montanha. Ve Lavan taká et echav behar Gilad. E o Lavan colocou toda a sua turma no Monte Gilad. Duas montanhas próximas, cada um acampou numa montanha. Vayomer Lavan le Yaakov. Disse o Lavan para Yaakov: Me'asita. O que você fez? Vatignovet levavi. Você enganou. Você me roubou meu coração. Quer dizer, você me enganou. Você me enganou. Vatenaheget benotai kishvuyot harev. E você levou minhas filhas como se elas fossem cativas de guerra. Que história é essa? Lama nachbeita livroach. Por que você se escondeu para fugir? Vatignovoti. Você me roubou. Velohigadetali. Você não me contou. E eu ia te mandar embora com alegria, com músicas, com pandeiros e com harpas. Você é bobo, Yaakov. Se você me falar, por que você fugiu se você falasse até uma festa de despedida tão bonita para você, tão alegre? Você foi embora assim? Por que você não falou? Você nem deixou eu dar um beijo nos meus filhos e nas minhas filhas. Quer dizer, os meus netos e as minhas filhas. Atá riscalta aso. Você agora foi um tolo orgulhoso. O que quer dizer isso? Você achou que você é o cara mais esperto, né, Yaakov? Você foi embora, fugiu assim. Você é um bobo. Porque você foi embora assim, fugido, coitadinho. Se você fosse embora me avisando, você ia sair com uma pompa e com uma honra que você não tem ideia. Ia te fazer uma festa, ia ser tão bonito. Então você é bobo. E saiba que agora eu poderia fazer o mal com você. Eu tenho poder, eu tenho força para fazer o mal com você. Mas fazer o quê? Veloke avichem eme shamar elai lemor hisham elecha midaber im Yaakov mitov adra. O que eu posso fazer? Que ontem à noite o teu Deus veio falar comigo e falou que é para tomar cuidado para não falar com Yaakov de bem ao mal. Quer dizer assim, você está me vendo aqui, parece que eu sou bonzinho, estou levando numa boa. Não é bem isso, não. Eu estou muito nervoso com você. E se não fosse Deus que ontem à noite veio me dizer não se mete com Yaakov, eu agora estaria lutando contra você. Você agiu de má fé. Que negócio é se fugir? Ve'ata haloch halachta. E agora você foi embora. Ki nichsof nichsafta leveit avicha. Porque você ficou com anseio da sua família, da casa do seu pai. Mas e aí? Lama ganavta et Elohai. Por que você roubou meus deuses? Eu te entendo. Você ficou, de repente, bateu umas saudades do seu pai. Tá bom. Por isso você precisa roubar meus deuses? O que ele tem a ver com isso? E que meus deuses têm a ver com isso? Você já foi embora, já me enganou, já fugiu. Já perdeu a honra que você poderia ganhar. Ainda você rouba meus deuses? É interessante que essa palavra nirsafta, né, que o Lavan usa, nirsof, nirsafta, anseio, lembra a palavra kesef. Justamente com kesef, com dinheiro, você consegue adquirir tudo aquilo que você quer, todos os seus desejos. Esse é um dos motivos porque kesef chama kesef. Bom, Vayan Yaakov. Yaakov respondeu. Vayomer le Lavan falou para o Lavan. Ki areiti, pois eu tinha medo. Ki amarti, pois eu disse. Pentizolet benotecha meimi. De repente vai roubar as suas filhas de mim. Peraí. Onde você está, Yaakov? Urashi aqui faz um comentário. Que o Yaakov respondeu sobre a primeira pergunta primeiro, sobre a última por último. Porque a voz ética dos pais diz, uma das características que tem um sábio, é que ele responde as perguntas na ordem. Não faz uma salada. Por isso ele começa respondendo a primeira pergunta. Depois ele vai partir para a segunda. Você me perguntou por que eu fugi. Não foi a primeira pergunta que você me fez, estou te respondendo. Eu fugi porque eu pensei, eu disse, de repente você vai roubar suas filhas de mim. Tenho medo. Se eu avisar, anunciar, olha, eu estou indo embora, você vai falar, ah, você quer ir embora, você vai, mas as filhas ficam. Então eu resolvi levar todo mundo embora antes de perguntar. Agora, a segunda coisa, você me perguntou por que eu roubei as suas estátuas. Então continua o Yaakov dizendo. Com aquele que você encontrar as suas idolatrias, não vai viver. Perante os nossos irmãos, pode reconhecer o que tem comigo e pega para você. Quer dizer, procura, tem alguma coisa tua aqui no meio? Pode fazer uma vistoria à vontade, abre as malas, olha o que você quiser. O que você achar que é teu, pode levar embora. Agora, o Yaakov não sabia que foi Rachel que roubou. Rachel não contou para ninguém, ela pegou as estátuas e escondeu. O que a Torá está querendo enfatizar? Que se Yaakov soubesse que está com a Rachel, ele nunca ia fazer um anúncio desses. Que aquela pessoa que for encontrada, as estátuas com ela, vai morrer. Se soubesse que é Arachel, eu não ia nunca falar uma coisa dessas. Mas Yaakov não sabia que foi Arachel que roubou. E por isso ele fez essa declaração, querendo dizer, aqui ninguém roubou. Interessante que o Rav Hirsch nota, olha a confiança que Yaakov tinha na educação da casa dele. Quem te garante que nenhuma das crianças roubou as estátuas? O Yaakov tinha certeza absoluta que na família dele ninguém rouba. A ponto tal que ele podia rogar uma praga sobre quem roubou. Aqui em casa ninguém rouba. Meus filhos, certeza que não. E presume-se, ele também imaginou que as esposas também não. Se Yaakov soubesse o que Rachel estava querendo fazer, provavelmente ele não concordaria. Tudo indica da forma que ele expressou aqui. Vayavô Lavan be'ohel Yaakov. Lavan veio na tenda do Yaakov. U'ohel Le'a. E na tenda da Le'a. U'ohel shetei ha'amahot velo matzah. E na tenda da Birha e da Zilha também não encontrou. Vayetze me'ohel Le'a vayavô be'ohel Rachel. Saiu da tenda da Leá e voltou para a tenda da Rachel. Comenta Urashi. escuta, já foi na tenda da Raquel, por que que voltou de novo? Porque o Lavan conhecia as filhas dele. E ele tinha uma desconfiança muito forte da Raquel. A Raquel, aquela que sempre fala, papai, essas besteiras, que você fica fazendo idolatria. Tá cheirando que foi ela. Ele foi, verificou, verificou nas outras tendas, não achou. Deixa eu dar uma olhadinha de novo lá na Raquel, porque algo me diz que está lá. O que, que a Raquel fez? Raquel lakha et haterafim. Raquel pegou as estátuas, vatesimem bechar hagamal, e colocou na sela do camelo, vatesheva lehem, e sentou sobre essa sela. Quer dizer, não no camelo, no chão. Colocou a sela em cima e sentou em cima para esconder as estátuas. Vaimashesh Lavan et kol ha'ohel velo matzah. O Lavan mexeu em tudo na tenda. Não achou. Vatomer elavia. E a Raquel disse para o seu pai, Alihar be'enei Adoni. Meu senhor, não fique chateado comigo. Que lo uchal lakum mipanecha. Que não posso me levantar perante o senhor. Que derech nashim li. Pois o caminho das mulheres está comigo. Mas ela não estava se sentindo bem para poder levantar. Vai rapes velo matzai tatrafim. E ele procurou, não achou as estátuas. Ela estava sentada em cima. A justificativa dela foi que eu não estou bem hoje e não vou poder levantar perante você, papai. Na verdade, nessa linguagem que a Raquel usa, ela está indicando, sabe, o caminho das mulheres que mexem nas coisas, procuram as coisas. Eu sou desse tipo. Ela meio que declarou nas palavras que fui eu que peguei, mas ela não ia falar claramente, abertamente. Então ela fez de um jeito que dá para se subentender um monte de coisas. Eu não posso me levantar. Vayihar le Yaakov vayarev belavan. Yaakov ficou nervoso e brigou com Lavan. Tinha um rabino de Budapest que dizia que a raiva do Yaakov é o fato dele ter que brigar com Lavan. Vayihar le Yaakov, Yaakov ficou nervoso, por quê? Vayarev belavan, porque ele tinha que brigar com Lavan. Ficou bravo, ele não queria ter que chegar a esse ponto. Vayan Yaakov vayomer lelavan. Yaakov respondeu e falou para o Lavan. Mapish'i machatati. Qual a minha falha? Qual o meu pecado? Que dalakta harai, que você me perseguiu. Olha a linguagem do Yaakov. O Or HaChaim comenta sobre esse versículo para a gente observar a linguagem que o Yaakov fala. O Yaakov está aguentando o sogro enganar ele há 20 anos. Ao longo de 20 anos, Yaakov nunca abriu a boca para o seu sogro. Nunca. Depois de 20 anos, ele vai embora e o sogro persegue ele como se ele fosse um bandido. Nessa hora, Yaakov não aguenta mais. Yaakov resolve tirar satisfação para o seu sogro. Pensa bem. Uma pessoa normal não ia aguentar 20 anos, começa por aí. Já teria gritado com o sogro faz tempo. Alguém que já aguentou ficar 20 anos quieto, quando finalmente vai resolver brigar, vai ser aquela briga. Jacob, depois de 20 anos, quando finalmente resolve brigar com seu sogro, as palavras que ele usa são tão delicadas. O que que eu te fiz? O que que eu errei? Esse é o jeito que ele fala para o Lavan. Onde foi que eu errei? Eu te prejudiquei em alguma coisa? Te fiz algum mal? Que me chasta et colquei lai. Você apalpou, vistoriou todas as minhas coisas. Mamatsata mi colquelevei terra. O que você encontrou de todos os objetos da sua casa aqui? Simko negedachai veachicha veyochichu ben shneinu. Coloca aqui entre os meus irmãos e os teus, e nós vamos comprovar entre nós. Você achou alguma coisa? Põe aqui, nós vamos acertar já. Zeestrim shana anohi imach. Há 20 anos eu estou com você. Rechelecha veizecha lo shikeinu. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam um filhote. Veileitzoncha lo achalti. Eu nunca comi um carneiro do teu rebanho. Treifa lo heveti elecha. Nunca trouxe para você um animal atacado. Ou seja, um leão, um lobo, que atacou o animal no campo. Nunca eu trouxe um animal desses para você. Por quê? Anohi achatena miyadit evakshena. Se tinha alguma perda, era por minha conta. E você pedia das minhas mãos. Quer dizer, todas as vezes que aconteceu que algum animal teu foi atacado, eu nunca cheguei e falei, ó, foi atacado por um leão, eu não podia fazer nada. Por lei não precisa pagar. Porque eu tenho culpa, um leão, eu vou fazer o quê quando um leão vem atacar? Vou me pôr no meio? Não tem o que fazer. Mesmo que eu podia trazer animal morto e falar, ó, foi atacado por um leão, não posso fazer nada, eu tirava do meu bolso, eu te devolvia um carneiro no lugar desse. Gnuvti yom ugnuvti laila. E o que foi roubado de dia, o que foi roubado de noite, tudo eu paguei para você. Hayiti vayom achalani chorev vekerach balaila. Durante o dia, eu aguentava aquele fogo que consome, aquele calor do dia. E à noite, aquele frio, gelo da noite. Vatidat sheinati meinai. Nem sequer eu pregava no sono. Cuidei do teu rebanho muito bem. Zeli esrim shana beveiterra. Há 20 anos eu estou na tua casa. Eu trabalhei 14 anos pelo casamento das suas duas filhas. Veshanim betzonecha, e 6 anos com o teu rebanho. Vatachalefet maskurti aseret monim. E você trocou a minha recompensa 10 vezes 10. 100 vezes você trocou meu salário. E tem mais. Lulei Eloquei Avi, se não fosse Deus do meu pai, Eloquei Avraham, Deus do meu pai Avraham, o farra de Yitzhak e o temor que o meu pai Yitzhak tinha por esse Deus. Hai ali, e que isso foi um mérito para mim. Que atareikam shibachtani. Agora você teria me mandado vazio da sua casa. Não teria nada. Et oni, o meu sofrimento, vet yegia kapai, e o esforço das minhas mãos, ra'a Elohim, Deus viu,
Foi Yochach Amesh ele que repreendeu ontem à noite. Esse é o discurso que Yaakov faz para o sogro. Um discurso delicado, mas ele coloca tudo. Primeiro eu quero saber o que eu te fiz de errado que você me perseguiu desse jeito. Você achou alguma coisa roubada? Vamos conversar já. Põe aqui, vamos ver. E tem mais. Há 20 anos que eu trabalhei para você, não só honestamente, muito além da honestidade. Eu te devolvi coisas que não precisava te devolver. Eu nunca roubei nada de você. Pelo contrário, eu pagava pelo seu prejuízo. E você me enganou. Isso que eu recebi em troca. Que você me enganou mais de 100 vezes. E se não fosse Deus, eu estava frito. Eu teria saído da sua casa liso. Mas graças a Deus, e graças ao fato do meu pai, Yitzhak, ser temente a Deus, é que Deus me protegeu e te repreendeu ontem à noite para você não me fazer mal. Quer dizer, de tudo que você vê aqui ao longo da história, está bem claro que Lavan apareceu ali para brigar. Se percebia a postura dele, ele veio para acabar com toda a família do Yaakov. Bom, nós temos que ver alguns detalhes que ficarem abertos. Em primeiro lugar, por que a Rachel não queimou as idolatrias do pai? Afinal, a princípio, uma idolatria precisa ser queimada. Então, se ela já quer acabar com as idolatrias do pai, para o pai parar de fazer idolatria, queima. Conhecimento do quê? Sim, sim, sabia, pelo menos destruir, mas levar com você no bolso, é estranho. Ela ficou com medo do Yaakov? Não sei se ela tinha medo do Yaakov, ela podia destruir, podia enterrar, não estava a levar com ela. Ela levou com ela, o Maharal diz, se ela quer comprovar para o pai as coisas, se ela for queimar e o Lavan nunca mais encontra, ela não vai conseguir convencer ele que ela queimou. Como você vai provar que você queimou? Se ela está com as estátuas, ela pode mostrar e falar exatamente o que a gente viu que era a intenção dela. Se essas estátuas aqui não conseguem nem guardar a si próprias, como que elas te guardam? Para isso você precisa ter ela na mão, para poder mostrar, ó. Isso daqui não guarda você, como é que você quer que vai... Ela não consegue se guardar, se vai guardar você. Por isso que ela não queimou a idolatria. Agora, da linguagem que Yaakov fala, nós aprendemos aqui uma lição muito importante. O Yaakov declara rapidamente para o Lavan, aquele que roubou as idolatrias não vai viver. E de fato, não vai passar muito tempo e a Rachel vai falecer. A Rachel falece mais ou menos algo em torno de um ano depois disso. Falta um filho para nascer, por isso que ela não morre agora. Porque ele falou isso. Daqui aprendem nossos sábios. O cuidado que nós temos que ter com aquilo que sai da nossa boca. Tudo bem, é verdade que depende também do nível da pessoa, espiritualmente falando, para as palavras terem mais efeito ou menos efeito. Mas algum efeito sempre vai ter. Pode ser mais prejudicial, menos prejudicial. Ou vamos olhar para o lado bom. Você dá uma brachá para alguém, isso é uma força. Se você tem um nível espiritual mais alto, tem uma força maior. Se não, uma força um pouco menor. Mas tem força. Tem força a cada palavra que você fala. Não fica sabendo.
Não fica sabendo?
Não.
Quando ela morre, para ele, é um designo de Deus. Não tem nada a ver com ele.
Faleceu, porque faleceu. Se depois ele imaginou que foi, ou se pelo fato dele ser um tzadik, ele acabou chegando à conclusão de onde é que a coisa partiu, pode ser que sim. Mas até aquele momento, ele não sabe o que está para ser. Depois que ela faleceu, pode ser que ele sim acabou ligando as bolas. Pode ser. Até porque, não sei, estou pensando agora, essas idolatrias estavam em Karachel. A partir do momento que Karachel faleceu, provavelmente foi feito um inventário das coisas. Então Jacó viu as estátuas lá e provavelmente caiu a ficha. Se cabia embaixo da cela do camelo porque não eram grandes. Hafetz Chaim nos alerta aqui o quanto nós temos que de fato tomar cuidado com cada palavra que sai da nossa boca. O Jacob, obviamente, que nunca pensou pela cabeça dele em querer a morte de Rachel.
É que ele tinha certeza que ninguém roubaria, né?
Mas, deixando isso de lado, óbvio que ele nunca desejaria a Rachel a morte. Mas quando ele falou essas palavras, as palavras tiveram efeito. O Hafetz Chaim faz uma observação que na verdade demonstra que Yaakov aprendeu a lição. O Yaakov passou a tomar um cuidado muito grande com o que ele falou a partir de então. Para e pensa. Mais pra frente, tá? Essa é uma história que a gente ainda não chegou, muito mais pra frente, uma história famosa. Yosef foi vendido pelos irmãos. Yosef foi parar no Egito. Yosef chegou a virar o vice-rei do Egito. E aí tem fome. Jacó manda os seus filhos buscarem comida no Egito, que é onde tinha comida. E eles vão. E nessa desse vice-rei, Yosef acaba prendendo o Shimon. Não vamos entrar agora nos motivos por que ele fez isso. Mas ele prendeu o Shimon lá no Egito.
Prendeu?
Prendeu. Um dos irmãos. Ah, sim. Ele prendeu todos, depois ele soltou todo mundo, mandou todo mundo para casa, menos o Shimon. Tá certo, tá afiada, Adriana. O Shimon ficou lá preso enquanto todo mundo voltou para casa. Todo mundo voltou para casa. E o Yosef, que eles não sabiam que era Yosef, avisou: se vocês querem comprar comida de novo daqui a algum tempo, só trazendo o irmão pequeno aqui. Com Benjamim. Benjamim tinha que vir junto. Bom, o que acontece? Eles chegam em casa, contam toda a história para o pai. Imagina essa situação. Uma pessoa normal, que ia entrar em desespero, obviamente. Um filho está preso lá no Egito, quer levar o outro, sabe lá o que vai aprontar com ele. Mínimo que ele vai começar a xingar esse cara. Se não vai amaldiçoar ele. Diz o Hafetz Chaim, pensa só, se o Yaakov naquele momento amaldiçoasse esse vice-primeiro-ministro do Egito, vice-rei do Egito, e falasse, esse desgraçado que está querendo me arruinar, não sei o que lá, que ele também não viva. Ele nunca mais ia ver o seu filho. Seu filho que ele acabou depois se reencontrando. Diz o Hafetz Chaim, daqui nós vemos a que ponto tem que se tomar cuidado com as palavras que saem da boca. O Yaakov aqui escapou, lá ele tomou muito cuidado. Vai saber quem é o cara. Não amaldiçoa, porque você não sabe quem é, você nunca vai imaginar quem está na tua frente. Quem são as pessoas que aparecem na tua vida? Para que amaldiçoar? O Talmud diz que existe um conceito chamado Berit Krutal Asfatayim. Existe um pacto que está incrustado nos lábios da pessoa. O que a pessoa fala tem força. A Gemara conta lá uma história. A Gemara conta que uma vez o Shmuel era um da época do Talmud, a princípio, está se falando aqui. O Shmuel veio visitar um irmão, Pinhas, que estava de Shive. Ele viu que esse Pinhas estava com unhas compridas. Só que o Shmuel achava que não tem problema de cortar unha durante o Shiver. E por isso ele perguntou pro Pinhas, por que você está de unhas compridas? Quer dizer, em outras palavras, quer dizer, você não teria problema de cortar as unhas. O que respondeu Pinhas? O Pinhas falou pro Shmuel, se fosse com você, você ia desprezar assim desse jeito? Quer dizer, se com você acontecesse, ia fazer esse tipo de pergunta? E a Gemara conta que, de fato, essas palavras saíram como uma flecha. E o Shmuel acabou tendo que sentar Shiva em seguida. Quando o Pinhas veio visitar ele, o Shmuel pegou as unhas que ele tinha cortado e jogou em cima do Pinhas e falou, é tua culpa que eu agora estou assim. Quer dizer, você vê como que tem que tomar cuidado com o que se fala. Pelo contrário, Avraham Avinu, quando estava indo levar o Yitzhak para a Keidá, e ele vira para o Ishmael e para Eliezer e fala, vocês fiquem aqui, nós vamos servir a Deus e voltaremos, no plural. O que aconteceu? Voltou Abraham com Yitzhak. Então tudo depende muito da forma que nós falamos as coisas. Isso até é bom, estamos justos chegando em Rosh Hashanah. O quanto nós temos que tomar cuidado na linguagem das tefilot, das rezas. Para falar as coisas precisas, pedir as coisas com precisão para Hashem. Tomar cuidado para não amaldiçoar pessoas. Quanto menos a pessoa amaldiçoa, mais poder a boca dele tem para as coisas boas. E até por isso que se costuma desejar para os outros Shana Tová e etc. Por quê? E com a experiência que você fala ou não fala para o outro? Você tem um poder na boca. E quando você deseja para outra pessoa para ter um bom ano, de certa forma você está dando alguma influência para essa pessoa ter um bom ano. Só para terminar, o Netziv de Volozhin traz sobre as palavras da nossa Parashá algo que nós já vimos em outras ocasiões. O Lavan chega e declara para o Yaakov: olha, eu tenho força para fazer o mal com vocês. O Yaakov não fez nada. O Yaakov foi honesto ao longo de todos esses anos. E de repente, Lavan vem com uma declaração forte: eu agora acabaria com todos vocês. Primeiro, quem são todos vocês? Você está na frente do Yaakov apenas. E a família? Você vai matar suas filhas? Você vai matar os teus netos? Estranho. Mas, o que quer dizer que você está falando no plural assim? Eu agora teria força para acabar com todos vocês. Diz o Netziv que daqui nós aprendemos que o Lavan quis acabar e erradicar com toda a descendência do Yaakov, com tudo aquilo que nós chamamos de judaísmo. Ele quis acabar. E ele já deixou claro que não é só agora. Eu estou falando no plural, não é só você, Yaakov, que eu quero acabar. Eu quero acabar com todos os seus descendentes. Isso que nós falamos na Agadá de Pesach. Shebechol dor vador umdim aleinu lechaloteinu. Em todas as gerações querem se levantar contra nós para acabar conosco. Por quê? Porque os judeus não querem cumprir o decreto que foi feito por Deus para Abraham. Que ger yezaraha. Seus descendentes vão ser estrangeiros onde quer que eles estejam. Seus descendentes são outro povo. Eles não têm nada o que se misturar e se mesclar com os demais. E cada vez que os judeus resolvem se mesclar, se assimilar no meio dos outros povos, Omdim aleinu lechaloteinu. Eles se erguem contra nós para acabar conosco. Mas ela shakadosh baruch hu matzileinu miyadam. Deus nos salva das mãos deles. Mas se não fosse Deus para salvar, se não fosse Deus que advertiu você lavar ontem à noite para você não fazer mal comigo, você agora estaria me acabando. Ah, aí você vai falar: mas quem disse que isso é verdade? Na Agadá de Pesach. E por isso, logo depois desse trecho do Verish Amdavim, o trecho Tseulmad, saia e aprenda. De quem? Do Lavano Arameu. Saia e aprenda do Lavano Arameu, que ele queria acabar com todos. De Kesh Lakoret Hakol. Ele queria acabar com tudo. Venha e aprenda do Lavan. Por mais que Yaakov foi bonzinho, por mais que Yaakov foi honesto, por mais que Yaakov era amigo, era entrosado, era tudo numa boa com ele, Lavan queria acabar com tudo. Com ele, com os descendentes dele, com quem for, até o fim das gerações. A Torá vem e nos ensina desse comportamento do Lavan contra Yaakov, o cuidado que nós temos que ter e não nos assimilar entre os povos. Não achar que assimilar resolve o problema. Não resolve o problema, só piora o problema. Quanto mais se assimila, mais o Lavan quer acabar com o nosso povo. E se Deus quiser, semana que vem nós vamos ver a resposta do Lavan e o acordo que eles vão fazer aqui, um acordo de paz.